Boa tarde a todas, todos e todes. Aqui estamos com mais um ciclo Slow, hoje conversando com o Rafael Anzalone, sobre um assunto que para nós é muito, muito precioso, que é o solo. Nós já fizemos um programa relacionado à água e trouxemos a preciosidade da água para nós. Nós podemos olhar, né, para a água ou para o solo como seres humanos. E a gente terá uma perspectiva. A gente também pode olhar na perspectiva de quem utiliza o solo. Então, esse é um programa excelente para agricultores ou aqueles que estão se arriscando a fazer um projeto de agroecologia ou um jardim. Eu acho que isso seria excelente. Mas também esse programa ele tem um objetivo de nos mostrar também um pedacinho das mudanças climáticas. E tudo isso tem a ver com o ciclo Slow. O ciclo Slow tem sido um programa que mostra os princípios do movimento Slow no mundo. E nós trouxemos assim, desde alimentação, o slow food, até vários métodos de slow design, várias atividades mais artísticas e manuais que protegem o meio ambiente, ou mesmo uma perspectiva de consumo local, um consumo que vai privilegiar o ambiente em que nós estamos. Numa circunferência, né, em quilômetros muito próximos de nós, para que a gente diminua o impacto sobre o planeta. Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente tem feito esse programa. E eu queria também trazer mais uma questão, Rafael, desculpa, uma introdução bem longa. A gente está com o início de um programa que é uma pós-graduação em ecodesign. E esses assuntos, eles são todos insumos de conhecimentos para que ecodesigners possam aplicar essas informações super preciosas, muitas vezes acadêmicas, muitas vezes profundas, como dados profundos, para municiar informações para projetos sustentáveis. E então o solo ele está entre os quatro elementos no início do curso. A gente fala sobre o solo, a gente fala sobre carbono, nitrogênio, ciclo das águas, a gente fala um monte de coisas assim que são profundas, mas parece aula de ciências, sabe? A gente na quinta série começa a olhar as coisas, né? Como é que elas são feitas, como que um ecossistema existe e se equilibra. Mas parece, naquele período que a gente está vendo aqueles conteúdos, parece que aquilo é só para a gente fazer prova e poder passar. Mas tem uma importância tão imensa, né? A gente conhecer a biologia das coisas e a gente entender como que o sistema do planeta funciona e como que nós estamos inseridos dentro disso. Então, falando dos quatro elementos, a gente passou um filme do David Suzuki, que é um doutor biólogo canadense, super conhecido por ter se dedicado a informar por mais de 30 anos, todos os processos da natureza. E ele tem um filme onde ele chama os quatro elementos a um equilíbrio. Se nós não tivermos equilíbrio nos quatro elementos, terra, água, fogo e ar, na biologia da natureza e na nossa própria biologia, a gente vai ter problemas. Então, disso surgem as insustentabilidades. Então, eu queria falar sobre isso porque eu achei que vale a pena a gente contar para as pessoas que tem um curso interessante, que estão iniciando as pessoas de informações para projetos sustentáveis. E quem se interessar pode entrar lá na Design ao Vivo e conhecer um pouco mais. Tá bom? Então, agora eu vou convidar o Rafael a conversar conosco. O Rafael é um agroecologista, é um agrônomo com essa especialidade de agroecologia, e além disso, ele estuda a ciência dos solos. Então, ele está se doutorando nessa área, mas ele se intitula assim, eu vou ler, pessoal, porque é bem bonito que ele conta sobre si mesmo. E é importante a gente conhecer como que a pessoa se orienta, né? Então, ele conta de si que ele é um filho da terra. Ele também é neto de agricultores. Eu posso falar que a tua origem não é brasileira? Posso contar isso?
Vai ter que falar que o meu sotaque vai me trair de qualquer
O
forma.
teu sotaque vai te trair. O Rafael é belga, ele veio fazer cursos no Brasil e acabou ficando por aqui, para nossa vantagem. E ele conta que ele é um agrônomo preocupado com as questões da justiça e sustentabilidade na sociedade e na agricultura. Então, ele trabalhou como agricultor familiar e em fazenda de orgânicos. Eu acredito que não tenha sido aqui no Brasil isso, mas eu queria que você me contasse sobre isso.
É,
Realizou
isso aqui
estudos
no Brasil.
socioeconômicos sobre os produtores e consumidores de produtos orgânicos no Instituto Agronômico do Paraná, o IAPAR, e pela Université de Liège, na Bélgica. Então, o mestrado dele é em microbiologia do solo, como indicador de saúde do solo, pelo FPR, o Programa de Pós-Graduação de Ciência do Solo, aqui do Paraná. E realiza atualmente o seu doutorado, mapeando os serviços ecossistêmicos, e eu quero muito saber sobre isso, do solo, aqui na UFPR Paraná também. Então, ele diz que ele tenta constantemente aliar sua fascinação pela natureza a um raciocínio analítico. E essa é a importância dos cientistas, né? Eu agradeço muito a tua presença. Uma conversa que parece assim, super esquisita, super técnica ou acadêmica, mas para mim ela é uma conversa curiosa. Eu adoro saber sobre o sol. Pode chegar, Rafael. Você está bem?
Eu estou ótimo, muito obrigado por me convidar, né? É muita, muita emoção, muita sorte poder conversar contigo aqui, né? Poder trocar, não é a primeira vez que a gente troca ideias, mas enfim, aqui é um local especial, né? E enfim, também estou muito feliz de falar sobre o solo, porque parece ser pouca coisa, mas acho que desenvolve paixão por ele, né?
Não é difícil, né, de desenvolver a paixão pelo solo, né?
É, tendo os professores certos, a gente acaba enxergando que ele é bem, bem bonito, né?
Eu concordo. Eu acho o professor tudo, tudo de bom. São aqueles que trazem o brilho para os nossos olhos. Tem muitos que podem estragar os olhos das pessoas, mas eu gosto muito, eu tive muita sorte com professores muito queridos. E eu procuro ser uma professora que aciona nos outros a sua curiosidade e a sua sabedoria, sobretudo.
É, exatamente. Eu tive essa sorte com a professora Fabiane Vezzani aqui no, na Federal, né? Que realmente tem uma visão sobre solo que é complexa. Então não se pega rapidamente, mas ela é extremamente interessante e bonita. E a partir desse momento, realmente o solo não é deixa de ser uma coisa mecânica e começa a se transformar num ser vivo, né? E realmente o solo é um ser vivo, termodinamicamente ele é, né? A
As
gente já
pessoas olham o solo de uma forma tão sem perceber, né? Eu acho. Se a gente mora numa área urbana, raros espaços de solo a gente vê, né? E quando a gente vê, a gente não olha para o solo, a gente olha para o que tem em cima, as árvores, as plantas. A gente deixa de perceber, né, a riqueza e a biodiversidade que o solo tem. A primeira vez que eu ouvi falar dos micro e macro elementos, eu fiquei assim, hã? Como assim? O que que é isso? Acho que a gente podia começar por aí. Você tem como nos explicar, assim, o que que é?
A gente pode falar dos micros e macronutrientes. Vamos começar pelos macros, né? Então, quando a gente fala de nutriente, a gente, falando de solo, muitas vezes a gente fala dos nutrientes para as plantas, né? Especialmente na agronomia, mas também isso se estende para biologia, e ecologia, né? Os nutrientes são, que nem para ser humano, para animais, o que nutre, nesse caso, a planta. Então, a planta, primeiramente, ela vai se nutrir do sol, da luz do sol, né? E transforma, então, essa luz do sol, a energia que está contida nessa luz do sol, numa outra forma de energia, que é basicamente açúcar, carbono orgânico. Então ela se nutre primeiramente de luz, né? Ela se nutre também do CO2. Então nós seres humanos nesse momento a gente vê o CO2 como um problema, mas ele é um dos principais alimentos para a planta. Né? Sem CO2, a planta não se desenvolve, ela precisa dele. E a luta dela é sempre conseguir CO2 sem perder. Aí vem mais um nutriente, que é a água. E esse vem do solo, né? O CO2 está na atmosfera, a luz vem de cima, a água vem geralmente de baixo, né? Esses acho não chama de nutrientes nas ciências do solo porque eles não são minerais e acho considera que eles estão sempre por ali. A água pode faltar, mas o que não é, ela acho não usa ela como nutriente, acho considera que ela é um compartimento específico que é água, né? E água é vida, né? Agora, os macronutrientes são os nutrientes que a planta precisa em grande quantidade nos seus tecidos. Então, a gente fala do nitrogênio, que compõe as proteínas, e todas as plantas contêm proteínas, né? A gente pensa que proteína está nos animais, mas toda proteína que está no animal,
É porque ele come a proteína.
ele come a proteína vegetal, né? Uma das proteínas é a clorofila, e a clorofila é uma proteína, uma enzima, e é aquela enzima que capta a luz do sol, né? Então, toda vez que a gente escuta enzima, a gente tem que se lembrar que é uma proteína, né? E, em grande parte, a proteína contém nitrogênio. O nitrogênio tá presente em muitos outros processos, também está no DNA, né? Então, passar o patrimônio genético precisa de nitrogênio também, né? Mas a maior quantidade está em proteínas mesmo. Segundo componente é o fósforo. O fósforo é um nutriente que também tem uma grande necessidade pela planta. Por quê? Porque é ele que faz a gestão da energia, primeiramente. Aquilo que chamamos de ATP, adenosina trifosfato. Que é basicamente a moeda de troca de energia no, em toda a biologia que nós conhecemos, né? Na biologia das bactérias, das plantas, dos fungos, dos seres humanos. Toda a vida que nós conhecemos está baseada em troca de energia na base da moeda fósforo e adenosina
O
trifosfato.
fósforo é um intermediário.
Exatamente. Ele é basicamente a adenosina trifosfato é uma adenosina com três fosfatos. E aí a quebra desse terceiro fosfato vai basicamente liberar uma energia para poder fazer um processo químico, né? o que ela chama de reação química. Vai aportar energia para uma, para uma reação química que o corpo, que o metabolismo do, desse organismo tá, pretende fazer. Né?
Então, esse metabolismo pode ser na planta ou no nosso próprio corpo também.
É que acontece o tempo todo, né? Para você se movimentar, você precisou movimentar seus músculos, isso demandou energia, e isso tudo foi feito por liberação de, por transformação de ATP em ADP, adenosina bifosfato mais um fósforo, né? E aí teve várias reações para levar ao movimento dos seus músculos. Mas isso acontece também para o crescimento, para o crescimento, o seu crescimento, para alimentar suas células, para quando as células se reproduzem, elas precisam de energia. Então, todos esses processos, em grande parte, necessitam do, desse ATP. Né?
Sim.
Então, é isso. E aí o terceiro macronutriente é o potássio, né? O potássio, ele é extremamente importante para o equilíbrio hídrico no corpo. Então, ele não está nas moléculas do nosso corpo, de maneira geral, em algumas está, mas ele está muito mais presente nas nossas células para que a água fique nas nossas células e mantenha o equilíbrio. Então, essas são os três maiores macronutrientes. Tá?
Esses processos são processos naturais, né? Isso é uma química orgânica que você está falando, certo?
Exatamente. Muitas vezes, a gente escuta a química e vê uma coisa negativa, mas tem toda a química da vida, que a gente chama ela de bioquímica. Que o estudo das reações que acontecem nos corpos, né? Pode ser no corpo humano, pode ser numa célula bacteriana, pode ser numa planta, pode ser num fungo, está em todas as células, né?
Sim, pode ser unicelulares ou múltiplos, né? A bioquímica, ou seja, essas reações, que eu estou chamando de processos naturais, acontece o tempo todo. O tempo todo isso está acontecendo. Só depende de sol, depende de água, né? Então, o sol está em cima, a água está embaixo, e depende desse ambiente que a gente está chamando de solo, e que, na verdade, é esse conjunto de interações.
E aí o solo é realmente um conjunto de muitas coisas. A gente vê solo, a gente vê uma coisa marrom, né? Se você olhar, você vai ver que tem grãos de várias cores. E aí tem vários minerais diferentes. Cada um do seu tamanho, cada um tem uma interação com alguns nutrientes diferentes, com a água também, e também com as bactérias, os fungos do solo. Né? E aí vem já a primeira parte da vida que tem no solo, né? O solo, ele é em muita grande importância, ele é organizado pelos seres vivos que tem no solo. E aí você, bom, como isso? Tem tanta coisa. Ah, eu vejo uma minhoca aqui, eu vejo uma formiga ali, né? Mas assim, em uma grama de solo tem de 100 a 10 mil espécies de micro-organismos.
Em uma grama de solo.
E a gente está falando de espécie, não de número de células, número de seres vivos, né? A gente está falando de espécies. Então, nós que seres humanos convivemos com uma centena de plantas para alimentar a gente e uma dezena de animais para alimentar a gente. Esse é o nosso ecossistema próximo que a gente conhece, convive, né? Só numa grama de solo já tem uma diversidade maior, né? Nisso daqui a gente tem bactérias, a gente tem vírus, né? Vírus de bactérias, entre outros, que a gente chama de fagos. A gente tem actinomicetas, fungos, protistas, e aí o que a gente chama de macrobiota, que são os bichos grandes, por exemplo, os insetos. Mas aí não falei ainda do, dos carrapatos, enfim, tem uma grande, dos aracnídeos, onde tem as aranhas, que podem ser extremamente pequenos e que estão presentes, né? Então, realmente, é um mundo muito diverso. E você só precisa de uma grama de solo para você poder analisar um monte de coisa que acontece, né?
É, a mesma coisa é esse conjunto inteiro, então, quando uma planta extrai algo dos solos, ela vai selecionar elementos, né? Vai puxar aquilo que é, sei lá, mais interessante, dependendo da planta, ela vai puxar aquilo que lhe serve. E ela também vai acabar servindo o nosso corpo com aquilo que nos serve. Tipo, tô chutando agora, né? Eu preciso de cenoura. A cenoura tem muitas vitaminas que o meu corpo precisa. Por especialidade, ela vai nutrir certas partes do meu corpo. E ela mesma extraiu do solo também, especialmente, com especialidade, alguns elementos. E outros ela não utilizou. É isso, né?